Ora viva! O convidado desta noite aprendeu boxe, foi campeão de pentatlo moderno e, no âmbito da sua carreira militar, foi especialista em terrorismo e segurança. Hoje é militar na reserva e dedica parte do seu tempo à solidariedade. Uma conversa intensa em que se recordam momentos decisivos, incluindo a reviravolta causada por um grave acidente a cavalo.
Olá, viva. Sou João Alvelos, sou oficial do Exército na Reforma e neste momento sou conselheiro de segurança da administração da Companhia Logística de Combustíveis.
Como é que entrou na vida militar? Desde pequenino?
Não foi desde pequenino. Um primo do meu pai, um primo direito, que foi general. Um dos poucos generais, se não o único, foi saneado no 25 de Abril por ter sido chefe de gabinete de Santos Costa. De uma grande dureza, mas com um coração, e era assim uma figura muito marcante, um algarvio.
Como é que se chamava?
General Rafael Alves. E ele aconselhou um dia ao meu pai que eu devia ir para a carreira das armas. Mas depois teve uma conversa comigo.
Que idade é que tinha na altura, quando ele conversou consigo?
Tinha 16 anos. 16 anos.
E antes tinha pensado noutra carreira, não, digamos assim?
Não, nunca tinha pensado.
E era bom aluno, ou assim, mais
não,
ou menos?
Não, fui assim um aluno médio. Não, nunca fui assim brilhante. Eu concorri à Academia Militar, umas condições inacreditáveis, porque faltava-me o inglês do 11º ano e o exame não me correu muito bem. E saiu que eu tinha chumbado no exame. Nesse dia eu tinha a prova dos psicotécnicos na Academia Militar. E decidi, bem, como já estou chumbado no inglês, não vou aos psicotécnicos. E nisto encontrei a senhora, que hoje é a minha madrinha de casamento, que disse, expliquei-lhe isso, não vale a pena ir. Não, vais ter que ir, quanto mais não seja para saber como é que corre, para o ano vais fazer o mesmo. Mas isso já é longe, já não tenho tempo. Eu levo-te. Então, foi este entroncamento de linhas de comboio que me fez desviar toda a trajetória. O que aconteceu? Passado 3 dias, recebo um telefonema da escola. Houve uma errata da chave de classificação do exame.
E afinal, não tinha
oral. Não tinha chumbado, fui à oral. Na oral, disse, olha, eu estou a concorrer à academia num perfeito inglês. Safei-me lindamente, passei. E se não tivesse ido às provas de psicotécnicos, não tinha entrado na Academia Militar.
E entrou na Academia Militar com vontade ou foi só
Sim,
um
vontade,
bocadinho
com
por
vontade. Não,
obrigação?
Pois, foi com vontade e, digamos, o deslumbramento da carreira militar.
Das
servir,
fardas.
Das fardas também, sem dúvida. É que passamos para um palco em que estamos à frente da representação do país.
Somos no fundo, o que está por trás das fardas.
Exatamente.
Não é?
Somos a alavanca que faz atuar, digamos assim, o potencial negocial da nação. As nossas forças nacionais destacadas são, digamos, instrumentos que valorizam exatamente o papel de Portugal no mundo.
Mas quando entrou, estava nebuloso ainda isto que está
não,
a dizer,
não
é?
Não,
quando entrou,
nebuloso,
ainda, isto, entrou com isto, certo fascínio,
não, fascínio,
não é? Do que é que o
na
esperava?
Altura, o fascínio era a grandeza das Forças Armadas, que na altura tinha uma dimensão.
Era uma instituição respeitável.
Estou a falar de 83, os efetivos ainda estavam na ordem dos 50, 60 mil. Portanto, havia militares, encontrava-se facilmente militares fardados na rua. Vivemos muito tempo esta intervenção dos militares na vida política, na altura do PREC. Tínhamos esta noção da intervenção das Forças Armadas na sociedade.
E o que é que lhe aconteceu quando entrou?
Foi um choque muito grande, porque eu pensava que aí vinha a casa todos os dias, que isto era uma espécie de liceu, que eu chegava ao fim do dia, vestia, apanhava o comboio e ia para casa. Disseram que não.
Onde é que vivia antes
eu
de entrar?
Eu vivia ali no Arieiro, quando cheguei à Amadora. Para já, estes pormenores hoje em dia são mais fáceis de conhecer, porque na internet está tudo
Sim,
a explicar.
Na altura nem pensava que havia internet.
Na altura foi surpresa, tipo, fiquei logo com o cabelo número 2, não é?
Tudo rapado,
coisa que
quase
nunca tinha feito.
Não estava na moda naquela altura.
Sim, não estava nada na moda, não. A minha mãe ficou completamente angustiada ao ver-me assim. Dava a ideia de recluso, recluso ou então doente muito grave. E depois deram-me roupa da cama, fardas, coisas, e eu comecei a ver-me tudo isto. Bem, pronto, e perguntaram, quando é que a gente vai a casa? Não sei dizer. E no fim de semana, não, este fim de semana não vá. Aí
eram muitos, entraram muitos consigo?
Entrámos cerca de 200.
Sim.
Na altura era prova geral de admissão.
tinha cada um o seu enxoval.
Sim,
militar.
Tínhamos um enxoval com lençóis, fardas, equipamentos de ginástica, e tudo isso era condicional, porque era já para a prova. Uhum. Depois, aqueles que entrassem, então recebiam o reforço desse enxoval.
E conhecia alguém quando entrou?
Não. Não, mas rapidamente afinávamos logo as emoções entre cada um.
Para os tímidos deve ser mais difícil, não?
Não,
deve ser um bocadinho complicado.
Havia gente que já vinha do colégio militar e que já estava habituada a estes regimes de internados,
exatamente. Certo modo.
Mas como nós ficávamos em camaratas, não é? E muitas delas eram já de militares que já tinham experiência de serviço militar, alguns deles sargentos ou oficiais, milicianos, que eram, digamos, os nossos pais guias, que nos, já com
certo.
Algum conhecimento anterior da vida militar, nos explicavam segredos, por exemplo, para amolecer as botas. As botas eram a maior chacina que havia. As botas eram duras. Criavam-nos bolhas em sítios que nunca existiram. E uma bolha é, no mínimo, 15 dias de recuperação. E depois dá cocheia. Para ti, isso foi, digamos assim, hoje em dia, com as botas agora
Gore-Tex,
com
portanto.
Botas, hoje em dia não há esse problema.
Extraordinárias e macias e confortáveis. E mesmo assim, o serviço militar não é sempre atrativo.
Isso,
agora,
também,
digo eu.
Sabe que estamos numa era completamente, enfim, digamos, estas vocações não são atrativas, nem há, digamos, da parte mesmo da sociedade, e da sociedade, como digo, sociedade, mais o Estado, qualquer apelo e qualquer reconhecimento. Hoje em dia faz-se tábua rasa das condições, quem quer vai, quem quer não vai, mas o que estamos a assistir é, neste momento, à fuga de quadros do serviço militar, que já por si é todo profissional, fugas de quadros porque a carga de missão é muito grande. Porque há indivíduos que não vão a casa há 3 fins de semana. É que isto é quase como prisão preventiva, quer dizer, isto não, isto são conceitos, a gente tem que olhar para estas carreiras, que são carreiras já por si, com algum esforço, com alguma dedicação, com algum sacrifício, e não se pode, quer dizer, fazer isto tábua rasa com os direitos e regalias de qualquer funcionário civil, que já por si tem um horário a cumprir. Aqui não há horários a cumprir. E para não se cumprir o horário, há sacrifícios de ordem pessoal e familiar que se fazem. Portanto, isto tem que ser olhado de outra forma.
Sim, mas na altura ainda não era assim. Portanto, esses valores
não,
de honradez,
na altura nem sequer,
e
não, na altura, eu ainda apanhei como oficial o serviço efetivo normal e foi talvez o processo mais democrático que assisti alguma vez, porque ali ninguém
havia,
dizia quem era o filho
doutores,
do doutor e quem era o filho do labrador. E só se sabia isso à saída, quando cada um ou ia de comboio ou ia num grande BMW. Mas era só à saída que se via. Mas no durante, ambos faziam a cama, ambos vestiam a mesma roupa, ambos tinham que ter as mesmas soluções para os mesmos problemas, inter-se ajudavam e criavam ali laços de norte a sul, gente que vinha de terras que nunca ninguém tinha ouvido falar.
Isso e... na sua vida foi positivo?
Sim, sim, foi extremamente positivo. Hoje em dia se fala em educações cívicas, claro. Na escola, mas isso fazia.
Sim, era uma verdadeira escola de civismo. Sim. Entretanto, ainda antes de entrar na reforma, vamos dizer assim, o seu percurso também está assinalado por uma especialidade em terrorismo e segurança, que agora não pode ser mais atual, não é? E pelas piores razões.
Sim, passei pelas informações militares e tive a oportunidade de fazer um curso extraordinário no maior think tank que há na Europa, que é o George Marshall Center. É um instituto de segurança e defesa europeu, suportado pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Instalado numa ótima estância de ski, isto na versão inverno.
Isso é para atenuar versão um bocado o peso do que aprendiam e conheciam.
Mas estávamos ali na zona de Munique, da Baviera. Foram convidados professores para esse curso, que foram, por exemplo, o inspetor que fez toda a investigação do atentado ao hotel em Mumbai, na Índia, um oficial israelita que, pronto, criou, como tínhamos alunos palestinianos, claro. Os colegas palestinianos ali, criou-se ali uma fricçãozinha. Imagina-se. Do debate no final, mas como é óbvio, numa sala onde há um depoimento israelita...
Ouviram um dos maiores especialistas neste universo, no fundo também podemos considerar que estas realidades tentam combater a inteligência
exatamente,
do mal.
Exatamente, e no dia em que isso não acontecer, estamos muito mal. Tem que se realmente ter um conhecimento profundo, quer do lado que nos ameaça, para exatamente tentar adivinhar, digamos, o pensamento próximo.
Uhum, mas deve dar uma grande pressão também psicológica.
Não, dá grande pressão e às vezes dá também uma deriva de erro.
Mas também há infiltrados espiões, assim como é no 007, sim, quer dizer, isto não, reduzindo
nós,
um bocadinho
cá,
ao universo do
disse.
Cinema, mas nós, também há cá. Infiltrados não, nós, que informam.
Alguém destruiu a nossa grande rede criada no pré-74, no famoso despacho de envio dos nomes pelo então ministro Veiga Simão para a Comissão Parlamentar das Informações, e no dia seguinte eles estavam publicados no jornal semanário. Isto causou problemas pessoais, porque essas pessoas, uhum, as pessoas desses nomes, claro, viram suas vidas, todas elas tiveram que ser transformadas, e nós perdemos uma rede extraordinária de informações, não só para além-mar, como interna. Portanto, isso foi o grande desaire, através exatamente desta interpretação prosaica de noção democrática da gestão dos interesses do Estado. Quer dizer, isto é...
Mas há coisas que têm que ser mesmo mantidas secretas, não é?
Os serviços de informações nunca podem ser democráticos, não é? Neste sentido, uhum, de que cada um vai a...
Claro. Como é que lá foi parar no seu percurso da academia e de militar? Como é que foi?
Eu fui para as informações militares, para o gabinete de ligação aos adidos militares, que era, digamos, esta rede diplomática ou militar, que todas as embaixadas têm, as grandes embaixadas, têm o seu departamento militar com um adido. E este gabinete faz, digamos, a ligação com esses adidos. Isto é, a gente tem que se informar muito bem do tempo, que é para falar do tempo, para não falar de outras coisas, porque geralmente estes nossos amigos querem saber pormenores de coisas, e a gente tem que estar muito bem documentado como é que o tempo está, para falarmos não só em Portugal, como no resto da Europa ou noutros países, para que temos sempre assunto ideal para falar, não daquilo que eles nos perguntam. E isto é um bocado este bailado.
Portanto, foi lá parar e teve muito tempo nesta área?
Tive seis anos.
E o que é que aprendeu deste tempo?
Olha, aprendi exatamente a noção de que uma boa rede de contactos
pode
útil,
prevenir muita coisa, é isso?
Sim, sim. Às vezes o caminho direto, não é o direto, é o mais eficaz, não é? A reta entre dois pontos. É um trabalho que requer algum registro, uma visualização à distância. Nós temos uma paisagem diferente se virmos no sopé da montanha, claro, ou se viemos ao cimo da montanha e vemos a paisagem. Este curso, que foi em Washington e em Munique, foi extremamente importante.
O nosso tempo, infelizmente, vai passando e eu ainda tinha para lhe perguntar várias coisas, nomeadamente o seu gosto pelo desporto, porque sei que a certa altura investiu imenso em pentatlo.
Sim, sim. Isso foi numa sequência...
Aliás, desculpe, ainda até vi que tinha feito um curso de treinador de boxe.
Não tinha nada
a ver com o pentatlo.
Eu tive o melhor treinador de sempre, então, de boxe, o Ferraz.
Foi assim nesta fase ou ainda
não,
foi
não, foi não foi na fase da Academia Militar. O Chico da Moraria, que era uma personalidade.
Fez este curso com ele porquê?
Nós tínhamos as várias classes, mosca, ligeiro e pesados. E os pesados éramos quatro. Se fosse três era uma injustiça. Portanto, os quatro faziam...
E
não
é que
houve ninguém
mestre
que não negasse, porque senão tinha as represálias naturais.
E gostou?
Não, mas gostei. Deu-nos muito flexo. Nós, para chegarmos ao combate, tem horas
para estudar o inimigo,
de impulso e de reação. Ou seja, quando uma pessoa a gente dá logo um murro, quase.
Quem sabe se isso também o treinou depois para o inimigo, entre aspas, que viria a encontrar?
Não, olha, foi a salvar uma amiga minha que depois, mais tarde, vinha conhecer a minha mulher. Portanto, foi exatamente assim.
Graças ao boxe,
mas foi graça mesmo. Sem dúvida. Ah, isso foi um americano que era dois palmos maior que eu, em plena Rua de Augusta, que estava a bater em toda a gente que vinha na Rua de Augusta. E eu ia com uma amiga, e tínhamos vindo daquele bar lá de cima do Largo de Santa Luzia. E então começámos a ver a cena do tipo a bater em todas as pessoas, não havia ninguém que espalhasse. E eu comecei, ele ia para a direita, eu ia para a esquerda, e comecei a tentar. E ele, às tantas, como estava a desviar, veio direto a nós e dá um empurrão enorme à nena. E eu fiquei, pá, extremamente vendida, transformei-me.
Utilizou as suas técnicas de boxe.
Baixei, e tive ali 3 ou 4 minutos a dar socos à cara dele, tipo, partiu o pulso. Depois fiz questão de o levar à esquadra. E aguentei, que ele estava com a cara feita num bolo, veio a polícia, fomos à esquadra e depois, atrás de mim, vieram uma série de indivíduos a
fazer queixa dele. E foi graças a isso que depois casou com a sua mulher?
Ela diz que não, mas pronto, eu posso dizer que é, porque depois rapidamente fomos ver isto foi em junho, passou-se
que era
as
essa
férias,
sua amiga com quem ia?
Era amiga da minha amiga.
Okay.
E depois ela quis, ela e mais outra, quis saber quem era o herói do verão.
Até hoje. Mais.
Então fomos ao cinema ver As Bruxas de Eastwick. Não mais me esqueço, isso foi um
claro.
Marco. Mas foi muito engraçado.
Mas o Pentátulo?
O Pentátulo.
Depois veio mais tarde ou foi
o
contemporâneo?
Sim, foi um. Lá o adjunto do treino físico perguntou quem é que sabia nadar. Eu levantei, sabia nadar e sempre nadei muito bem. E era exatamente a essência que era necessária para participar no Pentátulo. Portanto, era a valência que era necessária, porque o resto de correr, corria-se, dispara-se também. Esgrima,
claro.
Tínhamos mais ou menos. Andar a cavalo,
mais ou
mal
menos.
Ou bem, ia-se. E fui participar na primeira taça e ganhei. Éramos quatro.
Sim, primeiro liguidou um gigante com os seus murros, depois ganhou. Estava-lhe a correr bem.
Às tantas comecei, está aqui uma praia que já me deu algum sucesso, pronto, vamos treinar. E treinava, depois este adjunto de treino físico fez-me um plano, 4 a 5 horas por dia de treino. Eu fazia diariamente treino de natação e de corrida, e depois ia alternando com esgrima, tiro e equitação, todos os dias da semana. E fiquei muito entusiasmado, porque nós tínhamos, na Academia Militar, tínhamos tudo isto
certo.
À nossa vontade. Portanto, era uma oportunidade excelente. E tanto que tive a iniciativa de fazermos uma taça da Academia Militar de Pentado.
Uhum.
Mas nessa primeira taça, as coisas não me correram muito bem. Passei talvez o pior momento da minha vida.
Quero contar.
Os cavalos eram todos sorteados. Os cavalos e os arreios. Para já, as instituições que organizaram dão os piores cavalos e os piores arreios. E eu estava a fazer o salto de aquecimento para a prova dos obstáculos e partiu-se-me o loro.
E o que é isso?
E o loro é a correia que vem da sela e que segura o estribo. Portanto, é uma correiazinha fina
que, é fundamental.
Que fica deixando-nos logo sem pés apoiados. Portanto, isto dá um desequilíbrio muito grande e ainda por cima eu tinha umas poras que alguém me tinha oferecido estavam afiadas. Portanto, eu fiz um rasgão na barriga do cavalo, o cavalo entra à carga, nunca tive experiência para controlar isto, ele estava com um freio nos dentes, começa a ladear junto a uma vedação que tinha o arame farpado virado para dentro, mesmo à altura da cara, ou seja, se ele se encostasse à rede, eu ia apanhar à altura da cara todo aquele arame farpado. Portanto, eu tentei... Caí exatamente nessa zona onde estavam torrões que nunca foram lavrados, portanto, autênticas rochas.
Partiu-se todo, imagino.
Fraturei a coluna nas apófises L4, L3 e o pior é que fiquei imediatamente imobilizado, sem mexer e com uma dor horrível, como se um ferro, uma agulha de crochê toda afiadinha espetasse na coluna e aquela dor sempre em permanência. Portanto, fiquei sem mexer, entrei em histeria.
Sim, uma aflição, nem sei imaginar.
Não, isto foi... 3 horas de desvario, de angústia, de stress. Não
achou
parei.
Que morria? Pensou nisso?
Eu não, pensei que fiquei paraplégico. E isto
foi o que pensou?
Foi o que pensou, porque não mexia. E depois o médico, ao fazer-me a caminho do hospital, a fazer exames de sensibilidade, eu não tinha sensibilidade. E este desespero ataca-me. Pronto, isto foi a pior coisa que me aconteceu. E de facto cheguei ao hospital, deram-me lá umas injeções de Valium que me fez ficar ali num estado tipo gelatina, mas sempre a chorar, como se fosse uma canção sem letra, mas com música.
Sim, um lamento, pois,
pá, completamente.
Pois, sim,
e às vezes passa-me um sargento enfermeiro, um tipo assim com óculos e uma expressão muito marcante. E vi as fitinhas que ele tinha na condecoração. Reparei que tinha lá uma cruzinha de guerra, que é uma fita que tem umas tiras verdes.
Já sofreu muito também.
Três, portanto, alguém que tem uma cruz de guerra é alguém que merece respeito, porque teve uma experiência muito forte e muito grande e de grande bravura na sua vida. E quando ele começa a falar comigo, então, assim, tenha calma, e vai, o que é que você fazia? Desvia-me o tema, e a sua namorada já sabe, eu vou fazer
sim, pode distrair um bocadinho.
De repente, ele espeta-me uma agulha mesmo na palma do pé, à qual eu respondi com um palavrão daqueles que eu não posso transmitir aqui, mas daqueles grandes.
Portanto, quer dizer que senti a agulha.
Senti e fez-me como que o circuito restabelecesse, quer dizer, isto.
Sim.
Mais tarde disseram que eu entrei em estado de choque e foi esse estado de choque que me fez completamente isolar a sensibilidade. E esta dor intensa...
Saiu do torpor em que estava.
Foi terrível. E isto fez-me que tivesse cerca de 3 meses na enfermaria da Academia Militar, onde não estava ninguém.
Sozinho numa enfermaria?
E não avisei em casa, porque o meu pai tinha tido dois AVCs.
Portanto, não lhe disse que tinha tido esse acidente.
Inventei que tinha exames e mais ninguém da minha família, nem a minha namorada, eu tinha.
Não tinha tido coragem de dizer.
Não tinha coragem de dizer e não queria alarmar também. E fiquei ali muito tempo e tudo passou pela cabeça. Tudo me passou pela cabeça porque a gente, quando tem 20 anos e. Pois. Campeão, pentatlo moderno, um super-homem. Eu não havia limites, quer dizer, eu treinava 4 horas por dia, era uma força da natureza que convencia-me. E de repente estou ali caído numa situação que não.
Que não estava a ver.
Não estava a evolução.
Quando é que ia sair? Nem sabia se ia conseguir.
Nem sabia
recuperar.
Se.
Qual quando foi diz o que milagre? Passa tudo pela cabeça?
Passa tudo pela cabeça. Tipo... Inclusive é uma sensação difícil, pensei que aquilo. E nunca iria pensar, mas tentei pôr fim à vida. A única coisa que eu tentei foi enforcar-me com os lençóis. E no momento em que eu estava a tentar isso, e entra-me um camarada que lembrou-se naquela altura de me visitar.
Um anjo da guarda. Apareceu-lhe um anjo da guarda.
Foi. Inclusive, alguém que eu tenho muita consideração e muito respeito, porque esse alguém depois, sem me dizer nada.
Mas quer dizer, ele percebeu o que é que estava
claro,
a tentar.
Ele percebeu, nunca mais falámos sobre o assunto, mas ele percebeu, ele tirou-me o lençol do pescoço e disse que ia ali rezar comigo um terço. E tive um momento de, não sei caracterizar, mas
foi salvo
um momento
por ele.
Pronto, e ele mais tarde, também sem nunca dizer, organizou um momento de oração que era com uma sessão de slides e com uma cassete de música que eram os pensamentos e organizou, nós tínhamos um grupo de oração, a que eu pertencia na altura, e eles reuniram-se e fizeram essa oração.
Ainda estava comigo. Internado na sala?
Ainda estava internado. E desde aí, quer dizer, isto foi um retomar, digamos assim, da esperança. Da esperança com Sim. muita força. E
ainda senti... não sabia nessa altura se ia ficar bom. Ou foi gradualmente que foi coincidiu uma coisa com...
Eu acreditei que isto ia finalizar. Porque eu nunca tinha saído da enfermaria. E eles organizaram-me isto com a ambulância da academia e fomos para a capela. Portanto,
levaram-no de ambulância para a capela,
onde estava tudo preparado, onde estava lá o grupo. E tinha assim um ambiente muito intimista, porque a igreja não estava só tinha umas velas, portanto estava assim um momento de oração muito, muito bem preparado. E isto sem nunca referir que era uma ação de graças,
certo.
Que era uma coisa externa, foi o momento
Sim.
em que eles nos reuniram.
Sabiam
e
vocês
devo dizer
dois.
Que isto marcou-me para sempre. Marcou-me para sempre e a partir daí me transformei em relação à presença de Deus na minha vida. Foi esse momento e outro que havia um...
Mais tarde.
Foi.
Sim, mas a partir daqui ficou mesmo...
É mais tarde, mas tem a ver com uma atitude do início de carreira. Isto para jovens fardados ajoelharem-se no momento da consagração de uma Eucaristia é um ato de perda de...
Sim, aquele garbo e tal.
Aquele garbo, quando se alguém ajoelha, aquilo...
Esse se calhar é o grande problema da crise da fé hoje em dia,
é isso.
A pessoa não querer pôr-se de joelhos.
Não, exatamente, sob qualquer das circunstâncias.
Estou na Academia Militar
ainda
mais.
Na Academia Militar, a parte da consagração, ninguém.
E eu a arrotar as calças.
Ninguém se punha de joelhos, ninguém. Até que...
Mas foi antes desta... Assim,
foi antes. Foi ver um oficial ajoelhar-se, o único que se ajoelhou.
Durante a missa,
Houve um único que se ajoelhou. E quando ele se ajoelha, faz para mim, caramba, um major a ajoelhar-se. E eu
mexeu
fui o segundo.
Porquê que se ajoelhou? Porque não estava com intenções de se ajoelhar, pois não.
Era um orgulho estúpido. E eu a ver aquele indivíduo major, que era um tipo com grandes responsabilidades, caramba, quem sou eu? E ajoelha. Antes, mais tarde, era capitão.
Já depois deste
já depois de tudo isto, já depois de tudo isto. Este facto de ajoelhar ficou muito presente na minha vida. E às tantas, a primeira vez que eu organizei uma semana de campo, achei por bem organizar uma Eucaristia, mas só para quem quisesse estar presente. Mas organizei aquilo assim com um certo impacto, da mesma forma que umas velas naquela altura da oração
foram
marcaram,
fiz si.
Também com umas latas com gasóleo e desperdício a fazer
pavios, umas tochas. Onde é que era?
Era em Santa Margarida, no campo, numa meia-lua cercada de uma mata densa, e disse, meia hora antes de jantar, quem quisesse assistir ia ver a missa campal. Não me preocupei qual era o nível de presença. Mas na altura da consagração, eu ajoelho. E quando ajoelho, ouço atrás de mim um bruá e olho para trás e os que estavam todos de joelhos. Isto para mim foi assim marcante, como que aquele efeito do Major Mendes Moreira na altura
se refletia agora através da sua vida. Moreira,
fiquei completamente atónito.
As pessoas, foi uma confirmação, no fundo.
Uma confirmação
sua,
e também
suas certezas.
Às vezes, a oportunidade das pessoas
conhecerem. Às vezes não se propõe, não é?
Exatamente.
Da maneira certa.
Isto também tem a ver com o que eu sempre vi, que cada um de nós, cada católico, tem quase que a sua obrigação de dar testemunho
de propor
si
na sua modalidade de viver a fé.
Exatamente.
E quem quiser pode aderir ou
exatamente.
Não, não é? Mas se não fizer, não há outros que o substituam.
E para quem não conhece, e para quem não tem conhecimento, enfim, de uma realidade, se lhe for oferecido exatamente essa oportunidade, ganha-se aqui um caminho.
E a partir daí a sua vida está muito relacionada também com isso mesmo, com o dar o que tem aos outros, não é? Porque meteu-se em imensas coisas.
Sou cavaleiro da Ordem de Malta e sai uma notícia no jornal ali a dizer que a Cruz de Malta, que era uma associação humanitária, ia ser encerrada pelo Estado. Eu fui ver a história e a Cruz de Malta tinha sido uma instituição fundada por militares e por cavaleiros da Ordem de Malta, ou seja...
Dois em um, é o seu caso.
E achei... por dever moral, fazer qualquer coisa.
É isso que se dedica intensamente agora.
É, nos momentos mais livres, que agora há 3 meses estou neste desempenho operacional da Companhia Logística de Combustíveis, onde também tive uma agradável surpresa. O administrador pertence a um grupo que é exatamente o Cristo da empresa. E, portanto...
Ele nunca o larga, já.
Eu acho, isto é mais um sinal realmente para...
É, não desiste mesmo de acompanhar-me.
Muito obrigada, exatamente.
Nente Coronel João Alvelos, pelo seu testemunho, sobretudo por esta maneira tão sincera e tão impressionante, e também este estilo, vamos dizer assim, tão viril de viver a fé, que não é assim tão comum e que do qual temos tanta necessidade hoje em dia. Um testemunho tão claro e luminoso. Espero que assim continue. Obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado.